Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Boa tarde, hoje vamos falar de moda, de malas, de design e da construção de uma marca inspirada num tecido, a capulana. Vamos falar do percurso de Iris Santos, nasceu em Portugal, viveu na Alemanha, no Brasil e desde 2011 que vive em Moçambique. É formada em História Contemporânea e em Arqueologia, mas profissionalmente é estilista, carreira que lhe tem dado cada vez mais prestígio. De passagem por Portugal, aqui está na RDP África. Boa tarde, Iris. Obrigada por teres vindo até aqui aos estúdios da RDP África. Portanto, cerca de 5 anos a viver um sonho de infância, não é?
Exatamente. Olha, muito obrigada por ter mesmo dito. É exatamente uma questão, uma paixão. Eu estou a seguir a minha paixão. Formei-me numa outra área, simplesmente também pela uma segunda paixão, também tornar-me jornalista. Eu gosto muito de transformar ideias e também histórias. E acho que estou a realizar a história da capulana. É uma paixão que eu tenho mesmo desde pequena, que já desenhava os vestidos. E é uma forma também de comunicação e de divulgação de algo tão cultural e tão importante para o mundo.
E como é que nunca, ao longo de depois foi crescendo e foi escolhendo outras áreas de estudo, mas nunca pensou dar o passo para ir para a área do design?
Sim, não. Como sabemos, a área das artes não é uma área muito fácil, então, e eu como sou uma pessoa muito curiosa, no sentido, eu gosto muito de saber da história, também é a minha segunda paixão, eu gosto de saber de tudo, então era uma questão de ter ainda a opção, no fundo, qual seria depois a área que ia me levar. E eu confesso que a área do design orientou-me no momento em que eu conheci a capulana.
Porque eu até foi a capulana que foi,
o
clique.
O clique foi mesmo o medium para o design, porque eu até fui a Moçambique, ainda defendi a minha tese em história, ainda estava mesmo nessa direção de virar jornalista, mas quando eu vi a capulana foi a paixão. Aí decidi, não, ok, vou tentar e vai ser isso o meu caminho.
Então, e o que é que a fascinou neste tecido tão tradicional, muito tradicional em Moçambique? O que é que foi que a despertou?
Primeiro, eu acho que no fundo já sempre esteve um pouco comigo, porque eu depois, alguns anos depois de ter já feito os trabalhos com a capulana, fui ver fotos minhas em pequena e já tinha os lenços de capulana. Eu tinha-me completamente esquecido disso, os lenços que as mamães usam para pôr na cabeça. Exatamente, e eu também já sempre gostei muito, imensamente deles, especialmente da capulana moçambicana. Confesso que é a capulana moçambicana que eu gosto imensamente por causa dos padrões. Talvez também a ligação da história com a Índia, porque a capulana foi trazida entre o comércio de Portugal com a Índia para Moçambique. Lá foi adaptada, readaptada e mudada, mas mantém ainda assim um mistério de culturas. Essa função da cultura moçambicana com a indiana, e acho que é a parte das cores que me fascina também muito, e das mandalas, que também têm uma... As mandalas têm uma ligação também espiritual na religião do budismo, que tem significados. Então acho que é uma mescla de tudo isso, das cores, dos significados, das culturas, que me atrai.
E é importante, se calhar, também falarmos nisso, é que a capulana, nem todas as capulanas são iguais, não é? É como todos haver tecidos mais nobres e outros tecidos menos nobres, não é? Dentro da capulana há vários
qualidades, sim,
não é?
Exatamente, existem várias qualidades. Infelizmente, a capulana já não é mais produzida em Moçambique e espero que talvez um dia volte a ser. Entre elas, voltou a ser produzida, por exemplo, na Índia, mas a melhor qualidade até é da holandesa.
A Holanda está a investir
a produzir. Mas eu espero que em breve eu possa dizer que as minhas sejam as melhores. Eu comecei agora, lancei há pouco tempo a minha própria capelana com os meus padrões, que estou a fazer. É um projeto que me levou 9 meses, que eu chamo que é o meu bebê, porque eu quis ainda transformar ainda mais personalizado para as clientes. E como é o padrão, o tecido que me fascina, eu quis ainda dar mais um passo além e próprio produzir o tecido, fazer o desenho e produzir o tecido, a capelana, para transformar em algo mais personalizado.
Então, neste momento, a capelana que é usada em Moçambique é produzida fora?
Exatamente.
É uma pena.
É uma pena. Esperemos que se possa alterar. E que um dia seja
Volte novamente, de facto, a ser produzida em Moçambique.
Esperemos que sim. Uhum.
E quando é que foi o momento em que, de facto, isto tornou-se a carreira da Iris? Porque antes acho que começou por fazer coisas para si, não é? Como é que isso começou assim a dar ideias para tornar-se num projeto comercial?
Foi muito simples no sentido que eu comecei a fazer os vestidos para mim. Eu queria usar vestidos exclusivos e fiz os vestidos direcionados, criei os vestidos e mandei-os fazer num alfaiate. E ao usar os vestidos, as pessoas perguntavam-me onde é que eu tinha comprado o vestido. E eu disse, não comprei o vestido, fui eu que criei, exatamente. Uhum. E foi assim surgindo que várias perguntas, várias mulheres estavam curiosas e queriam. E foi assim que eu abri depois o ateliê. Do ateliê virou depois loja e da loja virou loja e online shop também.
Nós já vamos então a falar nisso. Mas a forma como a Iris pensa quando cria um vestido, por exemplo, acha que, e o jogo das cores, isso tudo, acha que influenciou os sítios por onde andou, isso tudo? Acha que é por aí?
Eu acho que sim, porque no Brasil descobri novamente as cores. Eu estive no Brasil de 98 a 2000, ainda tinha 14 anos. E a mistura como eles usam, por exemplo, as cores é uma coisa fascinante. Depois na Índia também, essas misturas de cores que
são
às vezes
que
não
as
vinham
cores
à mente misturar, mas de facto ficam bem. Apesar de eu ter sempre o meu printing, o meu, digamos assim, o meu gosto também, que é uma mistura entre o clássico, também gosto de transformar as peças em algo, também manter uma certa linha clássica, com esse abuso de cores. Eu adoro cores e gosto mesmo de... E também gosto de misturar os tecidos.
Então o que é que acha que despertou no público ou nas pessoas que queriam vestir as suas roupas? É o jogo de cores, de padrões, o corte? Gostavam dos vestidos? O que é que...
Quando eu comecei em 2011 com os vestuários, ainda era algo raro. Havia poucas pessoas a trabalhar com a capelana. Hoje em dia já virou um culto. Já quase há muitas pessoas a trabalhar com a capelana. Antigamente não. Via-se muito a capelana através da forma amarrada das senhoras, e para os casamentos, para o chiguiano, casamento tradicional moçambicano. Mas como vestuário na cidade... ainda era raro. Então eu acho que foi através mesmo de transformar um tecido que eles conheciam mais como um pano que se usava para as nenecas, para amarrar a capelana, em vestuário clássico, porque os meus cortes são mais acentuados também com o corpo. Obviamente também tem a ligação com a Europa em termos de corte, design. Mas não é só o corte e o design, mas sim eu acho que a transformação que nós damos ao tecido, porque não é só como se fosse um tecido, por exemplo, li, seja ele preto, branco ou rosa, e que se corta, mas sim interpretar a mandala. A mandala é o padrão da capelana, ver o que é que se pode transformar, como é que se pode alterar o padrão. E acho que é nisso e também na qualidade, confesso, porque eu sou muito mesquinha no que diz respeito depois aos acabamentos, ao corte perfeito. Então acho que esse dualismo de um acabamento depois perfeito com a mudança do próprio tecido.
Bom, já vamos falar então da criação da marca. Agora fica a primeira sugestão musical da Iris, uma voz moçambicana, que é a Isabel Novella. A Isabel Novella, porquê? Gosta muito das músicas?
Que... Eu gosto muito da Isabel Novella, gosto muito da voz dela, gosto muito da dinâmica que ela deu também à música moçambicana. Eu gosto da voz forte e que também gosto dela como pessoa, confesso. Então, não só como artista, mas também como pessoa, e acho que ela, é, para a nova geração, é um modelo exemplar.
Yeah.
Estamos a ouvir Isabel Novella, Voices, a primeira escolha musical da nossa convidada de hoje. Estamos à conversa com Iris Santos, estilista que vive em Moçambique, país onde deu início à sua carreira ligada à moda. Iris, quando criaste a marca e a empresa, o que de concreto querias que ela representasse? O que era a Iris Santos Design que tu querias construir?
A Iris Santos Design deve ser algo... Não significa que não pode sofrer alterações ao longo dos anos, porque nós também sempre mudamos e, consoante a adaptação às mudanças, também se adapta. Mas era para dar a mensagem da Capelana ao mundo. E também ligado a isso, Moçambique. Era mesmo para mostrar que um tecido africano pode ser usado em todas as partes do mundo, em todas as classes sociais, sem ter que sofrer algum estigma. E era basicamente isso. Eu queria mostrar e divulgar a capelana. De várias formas, seja ela misturada, seja com cores diferentes, seja até com, agora com os padrões diferentes, mas a base de tudo é sempre a capelana.
E surgiu então, depois de feita a empresa, não é? a primeira coleção, foi o primeiro desafio, foi a primeira coleção. E como é que foi? Normalmente, eu não sei, mas daquilo que eu vejo, há sempre uma temática em que o estilista funciona e tal. Como é que foi esse?
Sim, mas eu não vou muito... nas primeiras duas coleções não foi muito por aí, foi mais por talvez deixar fluir o que estava na cabeça. Eu não orientei nenhum tema, ou seja, ele futurístico ou o que for, mas deixei simplesmente fluir o que é que me vinha à mente. E não é só o que me vinha à mente, eu confesso para mim, e posso estar talvez a repetir-me, mas a capelana é que fala comigo. Ou digamos assim, eu falo, ela fala através de mim. Ela diz-me o que é que quer ser.
Uhum.
Não é que eu...
Quase
eu
que é
posso,
uma coisa espiritual.
No fundo, talvez seja algo assim, porque eu não posso impô-la. Ela não... Cada modelo é tão diferente, a capelana por si é tão diferente, que não podemos simplesmente impor o padrão. Temos que ver o que é que ela representa, o que é que ela nos oferece e o que é que, em que é que ela quer ser transformada. Aí é que está, acho eu, a grande...
O grande ponto de partida
e o grande foco da capelana, que nós temos que deixar ela respirar e mandar.
Uhum.
E foi um pouco assim, na base da análise da mandala, de como é que se pode transformar, quais são os detalhes pequenos que nós podemos usar para demonstrar uma nova faceta da capelana, que deixei completamente por conta dela dizer o que é que queria, e foram assim as duas coleções. Obviamente, agora a nova coleção que eu estou a trabalhar tem um pouco um tema, porque também leva misturas de tecidos, e de forma que dei desta vez um pouco um tema, apesar de também sempre estar a fugir e não é tudo igual. Inspirei-me também um pouco na Índia. A coleção também se chama Shiva. Fui buscar um pouco o nome da Índia. Apesar de não podemos agora estar a pensar que seja... Nós vamos ver modelos que sejam indianos. Não. Há certos toques, nuances que nós vamos buscar e depois transformamos.
Uhum. E a primeira coleção foi apresentada também na Alemanha.
Exatamente.
Como é que foi a recepção?
Pois... É assim, eu confesso que eu estava com certo receio quando fui para lá, porque conhecendo ou crescendo na cultura alemã, nós sabemos ou dá certo ou não dá certo.
Não há meio termo.
Eles não são necessariamente um povo de muita cor.
Uhum.
Mas Berlim foi onde eu apresentei. É uma cidade cheia de mescla, cheia de misturas, com muita cultura. E os alemães que vivem lá também já estão talvez mais abertos para essas influências de fora, e de facto gostaram, até de forma que eu uso as minhas roupas também, não é só que eu faço e deixo os outros usarem, não. Uhum. Eu uso, e às vezes até sou um pouco egoísta ao criar, que penso em mim, o que é que eu gostaria de usar.
Uhum.
E usava, e na rua, por exemplo, via as mulheres encantadas mesmo a olhar, e não paravam de olhar, o que não é normal para elas, porque o contacto visual não é como nós com os latinos, que nós olhamos e até apreciamos. Não, lá tem sempre um pouco de receio. E gostei desse feedback, gostei uhum. imensamente.
Isso também, se calhar, de certa forma, deu a ideia para a saída para fora de Moçambique, não?
Foi através também das redes sociais que vieram muitos pedidos também, seja da Alemanha, seja da Inglaterra, também muitos do Brasil e de Portugal.
Portanto, a ideia começa a surgir de vamos lá investir fora também, não é?
Exatamente.
E isso também, de certa forma, deu a ideia de trabalhar outras peças? As malas surgiram também depois, não é? Este tipo de malas, que são um pouco diferentes das que estamos habituadas, que são normalmente todas de tecido, esta tem uma mistura de material, não é?
Exatamente. A ideia das malas, apesar de eu já ter feito também antes essas malas que eram mesmo de capelana, e sou uma pessoa que gosta muito de... Eu já tenho planos para os próximos anos, apesar de não fazer já os produtos, porque também cada coisa pede o seu tempo e, né, também temos que saber nos focar em certas coisas. Era um plano que já tinha há muito tempo e consegui concretizar há 2 anos atrás, e leva essa mistura de tecidos simplesmente porque, como eu já tinha dito, quando eu faço as coisas, penso muitas vezes, como eu também sou uma mulher e uso as coisas, o que é que eu quero? O que é que seria melhor? Não é só a questão do design importante, mas também a parte técnica e vista a longo prazo. Eu quero uma mala
que dure
anos e anos e anos. E de facto o couro é que dá essa sustentabilidade, porque usa-se a mala, por exemplo, eu carrego com um laptop, com canetas, com pastas, com notebooks, com os telefones, tenho que levar tudo que é preciso, e eu quero que isso dure e que a sustentabilidade também para as clientes, que seja, no fundo, aquela pergunta que me fizeste, o que é que eu queria criar, é algum produto de longa data, que os meus produtos representam produtos de longa data, que não seja algo que, okay, agora compro um vestido e só vai
durar duas
lavagens, exatamente. Não, eu quero que seja mesmo que a mala, por exemplo, passe até para a filha, que a filha veja, uau, foi a mala da minha mãe, ou até um vestido.
Sim, porque trabalhar com esse material também encarece o produto, não é? Tornou-se um produto muito mais caro.
Claro, claro, tudo que leva a outros materiais, todos os materiais têm o seu custo, e quando se trabalha com materiais de alta qualidade, obviamente que também encarecem o preço dos produtos.
Um pouco mais.
Mas também, pelo menos, sabemos que temos uma mala por alguns anos, que no fundo, no fim das contas...
É um investimento, não é?
Exatamente.
E como é que foi a trabalhar esse tipo de o couro e o tecido da capelana? Conjugaram-se bem, para além do efeito visual que dá... esse material e o outro trabalham bem em conjunto?
Trabalham, são obviamente outras máquinas, não são as mesmas máquinas como fazer os vestuários, mas trabalham-se muito bem. Trabalham-se muito bem porque a capelana é um material bastante resistente, não é tão delicado, por exemplo, como a seda, que seria quase impossível, porque a seda é simplesmente é mais frágil, digamos assim, tem os outros benefícios. Então da capelana ser mais robusta nesse aspecto facilitou o trabalho.
Nas áreas todas de produção, não é? Dos produtos, desde a roupa às malas, também acho que a experiência da decoração, não é? De alguns espaços, pelo menos já passaste por isso também. Há alguma coisa que às vezes... neste momento, pelo menos, esteja a envolver mais, que te dê mais entusiasmo a determinado momento, ou trabalhas tudo paralelamente, o mesmo entusiasmo na roupa, o mesmo entusiasmo nas malas? Como
eu
é que isso funciona?
Confesso que a área da moda, eu gosto muito também de trabalhar com o interior, e foi de facto, fiz a decoração de um bar, de um espaço, mas a área do vestuário encanta-me mais, simplesmente por causa do contacto. Eu vejo depois, por exemplo, o brilho nos olhos das pessoas, sejam homens ou mulheres, quando elas põem pela primeira vez o vestuário, dá uma satisfação imensa que não se recebe com o espaço. Gosto imensamente, e especialmente, obviamente, por exemplo, quando eu fiz também as peças do fardamento, as primeiras fardas de graduação, com a aplicação de capelana que houve em Moçambique para a universidade, e ver os estudantes entrar na sala e de repente ver os estudantes todos com o produto final.
Foi uma
benção, é uma coisa que não posso explicar. Ou também depois, por exemplo, ver os artistas que eu vesti em palco, e eles, com o charme deles e a sentirem-se mesmo bem porque estão a vestir algo diferente e aquela aura é o que eu mesmo profundamente gosto, é o que alegra o meu coração.
E os homens são também, dá esse mesmo prazer, eles também dão esse feedback quando vestem a sua roupa.
Mulheres dão mais, em geral,
são mais vaidosas.
Se eu for ver agora na totalidade, as mulheres sempre dão mais e também podemos ser mais criativas na área de mulher, na área feminina, do que na área masculina. Mas também sim, porque no início foi um grande esforço mesmo fazer os homens a vestirem a capelana. Eles não queriam. A questão de agora a gente vê muitos homens com as camisas de capelana, foi uma batalha.
Uhum.
Uma batalha e depois os primeiros homens ainda estavam inseguros, mas depois quando começaram, eles ficaram também muito felizes. E nota-se aí quando eles vestem pela primeira vez uma camisa de capelana e é que se nota muito essa expressão nos olhos e no rosto, essa transformação.
Tem a ver com a identidade também? É isso que,
eu acho que sim.
Que passa, que é algo de moçambicano?
Eu acho que sim. Quanto
naquele
antes
momento...
talvez tentavam adaptar-se à moda global, digamos assim, depois de ver... que também sim, dá para usar e é uma identidade, é muito gratificante.
Bom, vamos fazer então de novo uma paragem nesta nossa conversa para os sons também ainda de Moçambique. Desta vez é Sizakel Matshombe, é isso?
Yeah, Matshombe.
Matshombe.
Olha, se eu tiver também a dizer o nome errado, peço desculpas. Sisa, desculpa.
Vamos ficar então com o tema Esse Amor.
Por exemplo, uma das...
capaz. Esse amor
Estamos no final da conversa com a estilista Iris Santos. O grande desafio de um criador é continuar a inovar. O que é que poderemos esperar para breve? Já sei que já se está a pensar numa próxima coleção inspirada na Índia, não é? Mas podemos saber um bocadinho mais do que é que nós podemos encontrar? É muita roupa de homem, roupa de mulher? As malas também são pensadas com... Porque nessas coleções é tudo, não é? Que aparece. Quando cria uma coleção, cria todos os produtos, engloba todos os produtos que produz, não é?
Sim. A nova coleção das malas já leva mesmo a capelana que eu própria desenhei como material, as malas, e também depois segue o vestuário feminino, tanto como o vestuário masculino, tudo com o mesmo padrão. Todas as próximas coleções que eu irei fazer são a base mesmo dos meus desenhos que eu mando fazer e depois aplico, quer dizer, uso para as coleções e todos os produtos que virão, seja mala, os vestuários e talvez outros que, que no futuro poderei realizá-los. Em termos de inspiração, agora também vou ter os clutch, são os novos projetos que vou realizar, porque antes eu também tenho malas, as malas eram, digamos assim, maiores, eram mais pensadas também para o dia-a-dia. Agora vamos ter esse dualismo das malas dia-a-dia, como também dos clutch para a noite. Mesmo com a mesma ideia, mantendo essa linha das já anteriores do couro. Vai também haver aqui umas novas ideias em termos de uso também do couro. Infelizmente, não se pode já dizer tudo, muito, mas em breve já estará também disponível no online shop as malas e o vestuário depois seguidos.
Portanto, loja temos em Maputo?
Exatamente, neste momento ainda está em obras, que será na Summer Shield. E temos a loja online.
Online, portanto, para conseguir as coisas.
Exatamente, quem não vive em Moçambique ou quem não vive em Maputo ou em Moçambique também pode ter acesso mundialmente às peças, às malas, seja no Brasil, seja na América, seja na China, seja onde quiserem, nós enviamos para todas as partes do mundo.
E esta nova coleção vai ser apresentada quando? Já há datas?
Há datas, mas como digamos assim, eu não posso me fixar numa data já, mas digamos assim, nos próximos 2 meses já estarão
deste
prontas.
Ano?
Sim, ainda vai ser este ano. Sim.
Vamos ter aí uma nova coleção.
Sim.
Com os padrões no desenho também da Iris. É
exatamente.
Isso.
Porque também já tive alguns convites para alguns Fashion Weeks, de forma que gostaria de fazer então a apresentação no âmbito do Fashion Week.
Então vamos ficar à espera então desta nova coleção e sempre fiel à capelana.
Sempre fiel à capelana. Por enquanto, sim, não posso dizer e seria irresponsável da minha parte dizer que nunca farei, por exemplo, uma coleção que não tenha capelana, mas de momento sempre fiel à capelana.
Ok, vamos então estar atentos à nova produção da Iris Santos, estilista, que esteve a partilhar no manual de instruções o seu percurso como criadora. Um sonho que teve início também em Moçambique. E fechamos com a música de Richard Bonat, Yara's. Este Yara é Yara's Blues, é assim. Vamos então terminar com mais uma sugestão da nossa convidada. Tudo bom e muita sorte
Muito
nos
obrigada.
Seus projetos, Iris.
Obrigada pelo convite, Fernanda.
Give me life, give me your love good night. If you have a vision, let me see. Talk to me, baby, you can talk to me. I wanna give you everything, you know,
world that takes and takes. I never wanna follow. This is my freedom. I don't need to look outside. What you give me, darling?
No, no, nothing
can take me. Take me higher, love. No, no,
no, no, nothing
can move me. Move me deeper, love.
No, no, nothing
can make me open up my mind. Oh, no,
no, no,
I'll say nothing can take me. Take me higher, love. You see Mother Moon looking in our window now. She knows about us, all about us. Don't wanna let her down. Time for celebration. Moving in my nothing blues. Forever me and you, see now.
No, no, nothing.
I see the brightest star shining from your heart into mine. Protect this precious love. Tomorrow comes the summer love, but not to everyone.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções. Com Fernando Almeida. Na RDP África.
Seu sorriso é minha lua. tristeza dissipara, que a felicidade abriu a porta e vai entrar. Tristeza, preste atenção, um abraço de bom coração. Preste atenção, um abraço de bom coração.
Sem rumo, ela andar, eu tenho, creio, mas piar, sei lá.